Você está sintonizado no Vozes do Fim do Mundo.
Ela rebobina sua sanidade. Porque aqui, nada é leve. Histórias que o bom senso queimou. Lendas que o medo esqueceu. E risadas que não deviam existir.
Fita maldita.
O canal proibido da sua mente.
O objeto de análise desse relatório é o dormitório padrão de classe média urbana brasileira. Um cubo de alvenaria de 12 metros quadrados, projetado para o repouso noturno. As condições climáticas externas são hostis. Verão tropical, 32 graus Celsius, umidade relativa do ar acima de 70%. O ar da rua é pesado, carregado de fuligem, de escapamento e poeira de construção. O sujeito, o morador, chega à sua residência buscando isolamento térmico. Ele entra num quarto, ele fecha a janela de vidro. Ele fecha a cortina blackout para bloquear a luz. Ele tranca a porta de madeira para bloquear o som. O ambiente torna-se hermético, uma cápsula de sobrevivência selada a vácuo. O sujeito pega o controle remoto e aponta para o alto da parede, sobre a cabeceira da cama. O condicionador de ar, modelo Split, desperta. As aletas brancas de plástico se abrem lentamente, como mandíbulas desarticuladas. O motor externo ronca. O ventilador interno começa a girar. A ilusão fundamental do conforto moderno é a de que o ar-condicionado renova o ar. Isso é fisicamente incorreto. O aparelho Split não traz oxigênio de fora. Ele não ventila. Ele apenas processa o gás que já está preso dentro do quarto com você. Ele suga o ar quente, carregado de dióxido de carbono, vapor de suor e partículas biológicas. Resfria-o com uma serpentina úmida e cospe de volta na sua direção. É um ciclo de recirculação fechado, o mesmo ar, passando pelos mesmos pulmões, pelas mesmas narinas, pela mesma máquina, cerca de 40 vezes por hora. Durante 8 horas de sono, o ar desse quarto torna-se um caldo, uma sopa gasosa de exalações humanas que vai ficando mais densa, mais rica e mais nutritiva para a vida microscópica a cada respiração. Introduzimos agora o agente observador, Cláudio, técnico especializado em manutenção de sistemas de refrigeração. Cláudio é um homem invisível. Ele entra nos quartos dos casais, nos quartos dos bebês, nos escritórios fechados, quando o sistema falha, quando a água começa a pingar na cama, quando o cheiro de pano molhado se torna insuportável. Cláudio não vê esses aparelhos como eletrodomésticos. Ele vê como os estômagos mecânicos. Eles comem o que os moradores soltam. Ao entrar no recinto, Cláudio realiza a primeira análise sensorial, o olfato. Ele não sente o cheiro de bom ar ou do amaciante de roupas na cama. Ele sente o cheiro de fundo, o cheiro da máquina. É um cheiro ácido, fermentado. Lembra vinagre barato misturado com leite azedo. E o cheiro da digestão bacteriana. Cláudio monta sua escada de alumínio. Ele não usa luvas. Ele acredita que o tato é fundamental para o diagnóstico da biomassa. Ele remove a carenagem de plástico branco. O que se revela ali dentro é a verdade biológica da família. Primeiro, os filtros de tela. Originalmente são telas de nylon transparente, mas na residência média elas se tornam irreconhecíveis. Estão cobertos por uma manta cinzenta, felpuda e densa. O morador chama isso de poeira. Cláudio sabe que não é poeira. A janela está fechada há meses, não entra terra aqui. Aquilo é tecido epitelial necrosado. Um humano adulto descama, em média, 1,5 grama de pele morta por dia. E um quarto com dois adultos são 3 gramas diários, 90 gramas por mês, 1 quilo de carne morta por ano. Essa pele flutua no ar-condicionado. Ela é sugada pela turbina. A manta cinza no filtro é a pele do morador, triturada pela fricção do ar, misturada com a gordura natural do cabelo e compactada em filtro. É um tecido feito de gente. Se você passar a mão, ele é gorduroso, ele se desmancha como algodão doce e velho. Mas o filtro é a parte seca, a parte inerte. O verdadeiro horror biológico, motivo da visita do Cláudio, reside mais fundo, na bandeja de dreno. O ar-condicionado retira a umidade do suor e da respiração dos moradores. Essa água condensa na serpentina gelada e escorre para uma calha interna, escondida atrás do motor. É um canal estreito, escuro, frio e sempre molhado. Lá a água encontra o alimento que passou pelo filtro. As micropartículas de pele e gordura. Água, escuridão, matéria orgânica, é o útero perfeito para o biofilme. Técnicos chamam de limo, Cláudio chama de ageleia. É uma substância viscosa, translúcida, varia de cor dependendo da dieta e da saúde dos habitantes. Em quartos de adolescentes, tende a ser amarelada e oleosa, devido ao excesso de sebo hormonal. Em quartos de idosos, é mais seca, esfarelenta, cinza escuro. Em casas com uso excessivo de cosméticos, a geleia assume um tom rosado vibrante. Colonização pela bactéria Serratia marcenes, que se alimenta de sabonete e lipídios. Essa geleia não é vegetal, não é musgo, é uma colônia bacteriana e fúngica zoofágica, que come animais. Ela tem a consistência de clara de ovo crua, mas mais densa, como um catarro concentrado. Ela pulsa com a vibração do compressor. Ela é morna. Muitas vezes o aparelho começa a pingar água na cama porque a geleia cresceu tanto que formou um tampão, uma rolha de matéria viva que bloqueou o cano de saída. A máquina está engasgada com a própria vida que cultivou. E não podemos esquecer o ventilador de teto. Olhe para cima agora, a borda da hélice. Aquele fio cinza e grosso que se forma na borda, aquilo não sai com o espanador. A velocidade da hélice funde a gordura da pele com a poeira e o plástico. Cria uma crosta dura, uma casca de ferida que cobre o ventilador. Se você raspar com a unha, sai uma pasta preta e oleosa. É pura gordura humana oxidada. Cláudio observa a bandeja de dreno transbordando de lodo rosado. A luz da lanterna reflete na superfície úmida da colônia. Ele estende a mão úmida. O dedo indicador penetra na massa gelatinosa. É macio, cede ao toque sem resistência. Ao retirar o dedo, um fio longo de muco se estica, ligando a carne dele à carne da máquina. O fio não arrebenta, ele é elástico. Cláudio aproxima o dedo do rosto. Ele precisa confirmar a composição. Ele precisa saber o que aquela família está exalando. Cláudio observa a ponta do seu dedo indicador. A substância que ele coletou na bandeja do dreno brilha na penumbra do quarto. É uma pérola de lodo. Tem a cor de mel sujo, estriada com veios cinzentos de pele morta. Ela treme levemente, sustentando seu próprio peso através da tensão superficial da gordura. A maioria dos técnicos, nesse momento, sentiria o reflexo faríngeo, a ânsia de vômito. O nojo é uma resposta evolutiva para evitar a ingestão de patógenos. Mas Cláudio suprimiu essa resposta há muito tempo. Ele entende que para diagnosticar a verdadeira saúde de um lar, a visão é insuficiente. A visão mente, o paladar é absoluto. Ele aproxima o dedo dos lábios, ele fecha os olhos e com um movimento deliberado e lento ele deposita a amostra sobre a língua. A primeira sensação não é um gosto, é a temperatura. A geleia é morna. Ela retém o calor do motor do compressor. É como colocar na boca um pedaço de carne viva, recém-extraída. A textura é complexa. A base é gelatinosa, suave, escorregadia. O biofilme bacteriano cede contra o céu da boca, desmanchando-se em um líquido viscoso que reveste a garganta. Mas no meio há suavidade, há um grão, há areia. Pequenas partículas abrasivas que não se dissolvem. Pele, queratina humana. Calosidade de pés, caspa de couro cabeludo, escamação de queimaduras de sol antigas. Tudo triturado e concentrado em uma pasta. Cláudio pressiona a língua contra os dentes para quebrar os gumos. Ele começa a catalogar os sabores. O primeiro ataque é o sal. Salinidade intensa. Aquele casal transpira muito durante o sono. O suor evapora, a água sobe, mas o sal fica. O sal cristaliza nas aletas de alumínio e depois se dissolve na geleia. É um sal humano, íntimo, tem gosto de lágrimas secas e esforço noturno. Depois surge o metálico, um gosto de cobre e ferro no fundo da garganta. Sangue? Talvez. Microsangramentos gengivais, cortes de barbear, menstruação. O ar-condicionado captura tudo que é aerossolizado. O ferro se mistura com o alumínio da serpentina, criando uma pilha galvânica na língua de Cláudio. Ele sente a eletricidade estática daquela família. E por fim, o químico amargo, o retrogosto. Cláudio franze a testa, ele detecta traços de antibióticos, amoxicilina talvez. Alguém naquela casa esteve doente recentemente. A infecção foi expelida pelos poros e agora vive na máquina. Ele sente também o gosto adocicado e enjoativo de hormônios sintéticos. Anticoncepcionais, reposição hormonal, a química do corpo não desaparece, ela apenas muda de estado físico. Cláudio está nesse momento consumindo a biografia médica dos moradores. Ele sabe mais sobre a saúde interna deles do que o próprio médico da família. Ele engole, a massa desce devagar pelo esôfago, deixando um rastro quente. Ele sente uma satisfação primitiva. Agora faz parte do ciclo daquela casa. Ele comungou. Ele limpa o dedo no macacão cinza, pega o spray bactericida industrial, cheiro de lavanda sintética e inunda a máquina. A família vai chegar à noite e dizer: nossa, como o ar ficou leve. Valeu a pena pagar a visita. Eles vão dormir felizes sem saber que um estranho digeriu seus segredos biológicos. O comportamento de Cláudio pode parecer uma aberração, um fetiche isolado de um homem perturbado. Você ouve isso e sente repulsa. Você pensa: eu jamais faria isso. Isso é imundo. Mas a análise fria da física dos fluidos revela uma hipocrisia estrutural. Cláudio consome essa biomassa uma vez por mês, voluntariamente. Você, o morador, consome todas as noites compulsoriamente. Vamos analisar a mecânica do seu quarto enquanto você dorme. O aparelho split não fica ligado o tempo todo. O compressor desarma quando atinge a temperatura. Nesse intervalo, a serpentina seca. A geleia na bandeja perde a umidade. O biofilme vira pó. Ele se fragmenta em esporos microscópicos. Milhões de partículas de fungo seco, pele morta e bactérias em estado de latência. Quando o termostato detecta que o quarto esquentou, o motor liga de novo. O ventilador interno, a turbina, gira 1.200 rotações por minuto. O fluxo de ar é violento. Ele arranca essas micropartículas da crosta seca. Ele as projeta. Um jato invisível de detritos biológicos é disparado diretamente na direção da cama, na direção do travesseiro, na sua zona de respiração. Você está deitado, vulnerável, sua boca está entreaberta, seus músculos da garganta estão relaxados pelo sono profundo. O ar entra, mas não é ar puro. É um aerosol de gente morta. Você inala a pele descamada da sua esposa. A esposa inala a pele descamada do marido. Ambos inalam as fezes dos ácaros que vivem no colchão e que foram sugados pela máquina e devolvidos triturados. Vocês inalam os esporos do mofo negro, que cresceu na parede atrás do armário, que agora colonizou o filtro. É um banquete invisível. A cada inspiração, você puxa uma colherada de pó para dentro. O nariz humano tem defesas. Sim, os pelos, o muco. Mas elas são perenas grossas. Ela segura a sujeira visível. A necropoeira fina, aquela que tem menos de 2,5 micrômetros, ela passa direto. Ela desce pela traqueia, ela passa pelos brônquios e ela se deposita no fundo do sistema, os alvéolos pulmonares. O estômago de Cláudio tem ácido clorídrico. Ele digere a geleia, ele mata as bactérias. O sistema digestivo é um tubo de passagem. O que entra, sai. O pulmão não. O pulmão é um saco cego. Não tem saída. O que entra no fundo do alvéolo, fica. O corpo tenta se defender. Os macrófagos tentam engolir a poeira. Elas tentam encapsular a sujeira, mas a quantidade é grande demais. Ano após ano, noite após noite, o seu pulmão vem acumulando camadas, sedimentos, fósseis da sua própria existência. Se fosse possível abrir seu tórax agora numa mesa de autópsia, se fosse possível passar um bisturi no tecido esponjoso do seu pulmão e raspar a parte interna, a substância coletada seria quimicamente idêntica àquela geleia que o Cláudio provou. A mesma cor cinzenta, a mesma composição de carbono e gordura, o mesmo cheiro de gente fermentada. Você é um filtro de ar-condicionado que nunca foi trocado. Você está cheio de lodo e, ao contrário do split, não dá para chamar um técnico para passar um spray de lavanda em você. Você sente uma leve coceira no céu da boca? Lá no fundo, perto da úvula, como se tivesse um fio de cabelo preso? Isso não é um fio de cabelo, isso é acúmulo. São as partículas que você inalou nas últimas 2 horas se aglutinando no seu muco. Passe a língua nos dentes. Sente essa textura áspera? Não é placa bacteriana. É poeira aerossolizada que colou na sua saliva. Olhe para o seu quarto agora. Se houver um feixe de luz entrando pela janela, olhe para ele. Veja as partículas dançando no ar. A poeira dourada. Em um quarto fechado, isso não é terra. A janela está fechada. Aquilo é pele. Aquilo é você descamando e flutuando uma neve de gente. Toda vez que você respira fundo para se acalmar, você está comendo essa neve. Você está praticando canibalismo passivo mais eficiente da natureza. Você está reciclando seus mortos. e os mortos de quem dorme com você. Cláudio é apenas honesto sobre o processo. Ele usa a língua e sente o gosto de sal e amargo. Você usa o pulmão e sente nada. Até o dia em que o filtro entope, até o dia em que a tosse começa e não para mais, porque não é doença, é a geleia querendo sair. Não adianta prender a respiração, você precisa de ar. E o ar precisa de você para ser sujo. A recomendação final desse relatório é inútil. Limpar o filtro do ar-condicionado ajuda por 24 horas. Mas a fonte de sujeira é você. A única solução seria parar de descamar, parar de existir. Então, aceite. Engula a saliva agora, sinta o gosto metálico no fundo da garganta, sinta o peso no peito. É o seu lar dentro de você. Bom descanso, tente não tossir.